sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse 8º episódio, iremos falar sobre as experiências dos autistas que moram em cidade grande e no interior. Eu sou Vives, tenho 30 anos, sou da cidade de São Paulo e eu acredito que existe amor em SP.
Amor no quê? Em São Paulo?
São Paulo.
É uma música, gente.
Eu sei que é uma frase de uma música que o pessoal usa pra caramba, já virou até meme, assim, de tanto
virou
que
meme.
Usa essa frase.
Eu acredito que existe violência em São Paulo.
Eita.
Isso não precisa acreditar, gente.
Isso aí tem mesmo.
Aí tá comprovado, entendeu? Agora, amor, a gente não tem certeza, então a gente precisa acreditar.
Ouvi falar.
Eu quero acreditar, né? I want to believe.
Eu tenho um pôster disso. Isso aqui é tipo, é de uma vaca abduzindo um disco voador.
É o contrário.
É o contrário, é.
É uma vaca abduzindo um disco voador.
Claro. Meu nome é Luan, tenho 31 anos, moro no Pará. Eu nasci no interior e moro na capital.
Eu sou o Michi, sou de São Paulo, e São Paulo não é tão ruim quanto apresenta.
Não, mas assim, São Paulo é uma metrópole gigantesca, assim. Certo que se as pessoas estão lá é porque algum benefício nisso elas têm. Mas enfim, meu nome é Lili, eu tenho 32 anos, eu moro no Rio Grande do Sul e eu tenho medo das capitais. Exceto Buenos Aires. Quase fui sequestrada em Buenos Aires uma vez. Então eu tenho medo de capitais em geral.
Bom, gente, a população e o nível de desenvolvimento de uma cidade, ela determina as diferentes experiências que as pessoas vão ter. Isso acaba acontecendo também com os autistas. E com isso, a gente pode ter mais dificuldade ou facilidade, dependendo da cidade em que a gente vive. Como, por exemplo, os níveis de estímulo, as áreas mais urbanizadas ou com mais acessibilidade à terapia e profissionais capacitados, né, para reconhecer o transtorno do espectro autista, entre outras características. Então, a gente vai começar aqui com os membros falando um pouquinho de quem mora em capital, quem mora em interior, como é que foi aí a experiência nesses últimos anos, né? Você já morou em capital, você já morou no interior, como que se sentiu em cada um? Vou começar por você, Lili. Você mora no interior hoje, certo? Você já morou em capital, você comentou na sua apresentação que você tem medo de capitais. Por que que você tem esse medo hoje?
Eu sempre morei no interior do Rio Grande do Sul, eu nunca morei em outro estado. E eu já fui em capitais apenas visitando e eu tenho muito medo, porque parece que tu tem que ficar pensando toda hora pra caminhar, sabe? Tipo, tem que cuidar muito o trânsito, tem informação demais, muita coisa acontecendo. E morando no interior, eu só coloco meu corpo no automático e vou fazendo as coisas, sabe? Do dia a dia. E a capital, ela tem muitas variáveis, assim.
Eu atualmente moro em capital. Já morei em outras capitais, já morei em vários interiores e o meu problema com capital é o excesso de gente, de trânsito.
É, excesso de estímulo.
Nas ruas, principalmente nas ruas, né? Tipo, você sai na rua, o excesso de estímulos ali, é, tipo, pegar um ônibus lotado no meio de um trânsito caótico, isso é bem complicado. Então, tipo, faz bastante tempo que eu tô conseguindo viver aqui sem pegar ônibus, porque eu tô tendo que sair bem pouco, né? Mas logo vou precisar sair, tipo, diariamente e provavelmente vou ter que pegar vários ônibus por dia e sou preocupado com isso.
Vários ônibus por dia é cruel.
Conheço isso.
Quer falar um pouquinho, então, da sua experiência?
Sempre morei em capital. O meu automático é capital, é o contrário da Lili.
É sobre isso que eu ia comentar, porque, no caso, eu não morei interior. Eu morei em região metropolitana de São Paulo, mas eu vim para a capital de São Paulo. E quando eu vim, era como a Lili comentou, eu não fazia a menor ideia do que eu tinha que fazer, para onde que tinha que ir, etc. Né? Como é que funcionava trem, como é que funcionava metrô. E eu lembro que eu pedi uma ajuda para uma pessoa na estação de trem. Eu falei, moça, como é que eu faço para ir tal lugar, para pegar outro metrô? Ela, menina, segue fluxo. Tá indo 500 pessoas para aquele lado, você vai e segue elas. E funcionou.
Pelo amor de Deus.
E funcionou, e isso me orientou bastante. Então, era muito essa coisa, tipo, não estou no automático, não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer. Mas, conforme eu fui me acostumando, conforme a necessidade foi surgindo, eu comecei a entrar no automático, que nem o Mitch falou. Então, o meu automático acabou virando o comportamento da cidade mesmo, né? Então, uma cena muito comum, que é falada aqui em São Paulo, da Avenida Paulista, que é a principal avenida da cidade. E, tipo, no horário do almoço, você vê aquele bando de engravatado, um monte de gente vindo pra tudo quanto é lugar, saindo pra almoçar. Enfim, é muita gente vindo de todos os lados, todo mundo parece sempre que tá com pressa.
Tem esse senso de urgência aqui em São Paulo.
Senso de urgência, é. Tá todo mundo com muita pressa de chegar, muita pressa de ir embora.
Ou sempre tá atrasado.
Ou sempre tá atrasado. E eu acho que quando você meio que entende, você já começa a entrar meio na vibe do lugar e entrou no automático, entendeu? Não importa o que você vai fazer, mas o importante é você parece que tá com pressa.
Eu tenho muita agonia desse sentimento de pressa. E eu faço tudo no meu dia pra evitar isso, sabe? Evitar esse estresse do sentimento de pressa. Eu gosto de viver a minha vida uma coisa de cada vez. E daí, se eu tenho que fazer as coisas no ritmo dos outros, eu fico nervosa, eu fico doente. Com sintomas físicos, né? Doente mesmo.
Em interior, é muito mais fácil você programar o seu horário. Então, você está em casa e você tem que chegar em determinado local da cidade, em determinado horário. E aí, você sabe que horas exatamente você tem que sair para chegar pontualmente naquele mesmo horário. Você sabe, tipo, consegue aprender, né? E, se eu sair 6:30, eu vou chegar 7 em ponto lá. Em capital é mais difícil, né?
A probabilidade de ter alguma coisa no trânsito, alguma coisa assim.
É muito menor.
E sempre tem que calcular essas variáveis.
Então, exatamente. Só que aí essas variáveis geram uma margem de erro, né? Então você vai ter uma, sei lá, uma janela ali de tempo que...
Tem previsibilidade, né, na cidade grande.
É, se eu vou pegar 2 ônibus, tem um tempo de espera de um ônibus, é meio imprevisível, pode passar na hora que você chegou, pode passar dependendo da cidade, né, que eu acho que a maioria das cidades não tem aquele horário bem certinho de passar o ônibus. E você pega o primeiro, se atrasar o primeiro ônibus, aí chega lá no segundo, aí atrasa também, vai demorar, e isso gera um atraso bem maior, assim, um atraso muito grande do que se fosse no tempo médio normal. E aí isso não tem como você, né, prever. Você pode imaginar, na pior das hipóteses, eu vou chegar lá a tal hora, só que aí você vai sempre sair de casa como se fosse a pior das hipóteses. Como você faz para chegar na hora, entende? É difícil.
Michi.
Sim?
Você que já está aí um tempo morando em capital, que nem você comentou. Você tem problema com a imprevisibilidade também, que nem o Lula comentou?
Hoje em dia eu não tenho mais esse problema, não. Mas antigamente ficava meio frustrado, que a gente sempre calcula os horários das conduções e nunca dava certo. Mas depois eu meio que fui não ligando mais.
É, deixa quieto, né? Lembro que eu saía do trabalho pra pegar o ônibus, tipo, eu ficava lá, faltava 5 minutos pra passar o ônibus. Tava mostrando no mapa, né, que já tinha tecnologia. É, mostrava no mapa o ônibus vindo, né? Eu falava, 5 minutos, beleza. Aí dava os 5 minutos... Cadê o ônibus? Aí, de repente, mudava pra 1 hora. Mudava pra 1 hora e ficava, cara, mas o que aconteceu com o ônibus que tava vindo aqui? Faltava 5 minutos.
Explodiu, né?
Aí vinham os dois juntos! Aí eu pegava de trás, né? Porque o primeiro enchia.
Aconteceu comigo isso também. Pra ir pra universidade, né? Às vezes, por causa do trânsito, demorava bastante tempo. Então tinha que fazer todo esse planejamento pra sair mais cedo. Daí eu chegava lá já sobrecarregadíssima, cansada, e aí eu não conseguia render, às vezes, por causa disso, sabe? Eu já tava estressada de ter que chegar até lá, sabe? Pra mim já era um grande esforço.
No meu caso, eu quis sair, né, dali dos meus pais, uma cidade um pouco menor, e ir pra São Paulo, pra justamente vencer essas dificuldades que eu tinha, pra lidar com imprevisibilidade, muita gente, etc. Só que funcionou por um tempo, né, acho que por conta de hiperfoco. E depois eu comecei a ter já esses problemas, né, até chegar no que culminou o meu diagnóstico ali com a pandemia, que foi a ausência completa de rotina. E eu sentia muito isso, de estresse ali pra ir e voltar do trabalho, principalmente, fazer a rotina do trabalho até a faculdade, da faculdade pra casa, pra depois vir pro trabalho de novo. Às vezes eu dormia, tipo, 3 horas por noite, um negócio assim. Comecei a ter problemas de saúde, né? Um dos meus problemas de sensorial mais fortes é o dormir e o acordar. Então, eu tenho muita dificuldade pra conseguir dormir por conta de todos os estímulos que tem ao meu redor. E, inclusive, o meu overthinking, né? Eu ficar pensando em muitas e muitas coisas. Tudo que aconteceu no meu dia, tudo que eu falei, tudo que eu vou falar no dia seguinte, fazer aquele planejamento básico. E quando eu acordo, tipo, aquela coisa do onde estou, quem eu sou, sentir o corpo, voltar à vida, né? E eu sentia muita dificuldade por conta desse estresse que acontecia no transporte público. Então, às vezes, eu mudava a rota, uma rota que eu ia e eu demorava uns 40 minutos ou uma hora, eu mudava para uma rota que ia demorar uma hora e meia para pegar um transporte mais tranquilo e sem assédio, sem violência, outro tipo de coisa nesse tipo que muitas vezes acontece, né, no transporte público, principalmente aqui de São Paulo. Alguém aqui já se mudou? Tipo, eu, no caso, eu me mudei dos meus pais, né? De uma cidade um pouco menor para a capital. A cidade que eu cresci e vivi basicamente a minha vida toda, ela não era pequena, mas ela também não era grande. Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas tipo, aquela cidade que era interior e cresceu e a cabeça das pessoas não acompanharam tão bem esse movimento.
Na verdade, as minhas experiências são em cidades pequenas em que a cabeça das pessoas permanece em 1950.
É engraçado, né, que interior muitas vezes é isso, cara, tipo, tá no interior, mas ainda assim é um estágio antes do interior que a pessoa tá mentalmente.
Sim, a minha mãe não gosta dessa cidade que eu tô agora. Ela comenta que toda vez que tu vem pra cá parece que nada mudou, mas é exatamente o que eu gosto na cidade, essa sensação de que o tempo tá parado.
Nossa, que horrível.
Eu acho maravilhoso. Desde que eu tinha 5 anos, nada mudou. É uma sensação de...
Segurança?
De segurança, é.
Isso acontecia muito com a minha cidade, mas aí mudou a prefeitura, graças a Deus. Tava esperando por esse dia chegar, que era sempre o mesmo governo todos os anos.
Não, as coisas mudam, só que elas mudam lentamente. É diferente.
Antigamente eu ia pra cidade e falava, gente, mas não muda nada, não fecha uma padaria, não acontece nada, feijoada.
Aí tu vem assim, ó, 30 anos depois as coisas ainda estão lá, a lojinha de tecido tá na esquina, a padaria continua lá, o fulaninho ainda mora na mesma casa, sabe?
Uma sensação de conforto, né?
De conforto, né?
Pra mim, esse tipo de cidade seria legal pra, tipo, umas férias, mas não pra viver.
Viver não rola.
Não dá.
Eu não moro aqui, no caso, né? Moro em outra cidade, que é maior. E eu detesto, porque eu já acho a outra cidade grande demais.
Nossa. Bom, eu saí dessa cidade, tipo, era razoavelmente grande, mas a cabeça das pessoas era interior. E vim pra São Paulo, que é totalmente acelerado, né?
Deus me livre.
É tipo, totalmente o oposto, é o limite.
Você acostuma.
Não, parece uma coisa que, tipo, eu prefiro ficar com as pessoas com a cabeça parada em volta do que ter que lidar com essa sensação de pressa e de...
Urgência?
De urgência, nossa, aí me dá vontade de vomitar só de pensar.
Eu prefiro urgência. Só pensar na pessoa que parou no tempo me dá vontade de vomitar.
É, ao contrário, eu também penso assim.
Mesmo nós aqui, autistas adultos diagnosticados tardiamente. Se você vai levar isso para uma cidade interiorana, né? Não, digo interiorana para tirar essa ideia de que é interior, né? Às vezes interiorano é justamente a cidade que ela é metrópole, né? Ela está numa região metropolitana, mas ainda assim a cabeça das pessoas é menor. Então você vai falar isso para uma cidade mais interiorana, para família, alguma coisa, a pessoa vai falar, meu Deus do céu, que, como assim? Da onde você tirou isso? Que é isso?
Não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo. Privilégios.
É que interior geralmente tem aquela coisa, como a Lili disse, que nada muda. E que eu já morei em vários interiores, e aí eu saía desses lugares, voltava muitos anos depois, esquecia daquelas pessoas, né? Eu, tipo, eu não lembrava o nome das pessoas direito, sabe? Eu esquecia das coisas. E sempre que eu chegava de volta nesses interiores para visitar, para algo assim, as pessoas todas lembravam o meu nome ainda. É como
se realmente...
É o meu pesadelo. É, as pessoas me chamavam todas pelo nome ali na rua, nas redondezas de onde eu morava, e eu não lembrava o nome das pessoas, assim. Eu lembrava mais ou menos do rosto ali, mas eu, tipo, é Pedro, é Paulo, sabe? Eu não lembrava o nome, nem de perto, assim. E eu acho engraçado isso, né? Que acontece muito nessas cidades, que como muda pouca coisa, é mais fácil deles guardarem uma informação diferente, né? Então, como eu era uma pessoa diferente, eles gravaram bem meu nome, minha fisionomia, e aí depois de muitos anos que eu voltei, como não teve tanta coisa nova ali pra eles lembravam muito bem o meu nome, como eu era, e eu não lembrava mais deles.
A minha relação com cidade pequena, acho que tem a ver com essa coisa de me sentir sobrecarregada, porque não é só com cidade. Tipo, se tu me jogar muita informação na hora só, eu também me sinto sobrecarregada, sabe? É com tudo que acontece isso. E na cidade grande não tem como escapar, né?
Uma coisa que eu aprendi desde o meu diagnóstico, né, e ali com a minha terapia também, é que isso por conta do sensorial, né? Eu não sei se vocês já viram que tem o hipossensível e o hipersensível. E isso é usado para cada um dos sentidos para dizer se você tem menos sensibilidade ou mais sensibilidade naquele sentido em si, né? Então, uma pessoa que é hipossensível, ela vai procurar coisas que estimulem mais ali os estímulos. Estimular os estímulos ficou meio redundante. Entenderam? E o que eu percebi um tanto é que para eu funcionar, assim, por conta do meu pensamento ser mais rápido, pensar demais, eu preciso de um ambiente que também me estimule para que minha cabeça desenvolva melhor. Então, eu não me sinto tão sobrecarregada com o volume de informação, por exemplo, que tem em São Paulo nesse sentido. Eu me sinto incomodada com os barulhos desagradáveis, esse tipo de coisa, principalmente muito sol, mas eu não sinto tanto essa sobrecarga. Eu tenho hiperfoco no meu trabalho. Então, eu facilmente trabalho 20 horas sem nem piscar, nem nada. Esqueço de ir no banheiro, esqueço de comer, esqueço de tudo que tá acontecendo à minha volta. Se eu tiver com um trabalho interessante ali pra fazer. Então, esse nível de, tipo, de estímulo, de algo, de pensamento pra mim, ele é muito importante pra eu ter um funcionamento. E nisso acaba acontecendo também na cidade. Então, eu gosto de São Paulo porque tem coisa pra fazer a cada esquina. Tem um bar, tem um restaurante diferente, tem uma banquinha de artesanato, tem casa antiga, tem parque, enfim, o que você pensar tem ali. E para mim esse número de informação acaba sendo reconfortante. E isso eu acabei até aprendendo com a terapia, que eu consigo encontrar terapia e profissionais que entendiam o que era autismo em adultos, né? Isso fez bastante diferença para mim. Isso não só fez diferença para mim no meu dia a dia, mas fez diferença também para mim, porque eu estava num momento de pensar, poxa, será que eu quero continuar na capital? Ou será que é melhor eu voltar para onde eu estava? E com a terapia, um profissional adequado, eu consegui entender que, para mim, é importante estar numa cidade grande, justamente pelo número de estímulos que eu tenho no dia a dia, e que isso me faz continuar e me desafiar e lidar com imprevisibilidade, etc. Mas a recompensa acaba sendo maior do que o transtorno. E vocês ali, como que foi o tratamento, a terapia? Vocês já debateram esse tipo, Lili falou que tem ali a fobia de capital. Você levou essa questão?
É que assim, ó, na terapia eu falava o tempo todo que eu queria morrer, que eu queria estar morta, que eu queria me matar, coisa assim. Só que a gente não chegava nunca no porquê, né? Mas é porque eu tava num ritmo de vida que não era o meu. Eu tava, faz faculdade, tem que correr atrás das coisas, tu tem que estar sempre dando teu melhor, sendo teu melhor, sendo a melhor versão do não sei o quê. E tipo, termina a faculdade, vai fazer o quê? Agora, vai fazer pós, vai fazer não sei o quê, corre atrás do não sei o quê, faz curso disso, faz... E eu não aguento, isso aí não é pra mim, sabe? E aí, quando eu parei, que deu aquele desacelera, nossa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Porque eu tava vivendo, querendo viver como todo mundo, querendo me encaixar num ritmo que não é o meu. E que não adianta eu me submeter a isso, me causa estresse e me deixa doente, fisicamente doente e psicologicamente doente. Então, para mim, ao contrário do caso da Vivs, não vale a pena eu tentar me adequar ao ritmo dos outros.
Vou intercalar. Mitch, cara da cidade grande.
Cidade grande? Ah, é que eu já sou acostumado daqui, né? Eu gosto do caos de São Paulo. É o meu conforto é ter o caos do dia a dia.
Oh, vou jogar um questionamento aqui, Mitch. Se por algum acaso, por motivo de força maior, assim, tenta abstrair, né?
Bitch, pediu para o autista imaginar.
Você se mudasse para uma cidade nesse estilo que parece que parou no tempo. Como você se sentiria e o que teria de ruim ali naquilo para você, ou de bom ou de ruim, sabe?
Acho que a falta de estímulos ia me deixar meio... ia me sobrecarregar.
Entendo.
E esse é o contrário pra
mim. Ia achar entediante.
Muito.
Eu e o Mitch estamos ali assim, se entendendo.
É, eu já sou mais Team Lily aqui.
É, dividiu as duplas, né?
Dá até pra jogar um vôlei agora.
Cidade grande versus interior. Ah, é que eu gosto de ouvir barulho de bicho, de ficar, sabe? Sentir as coisas, sentir o vento, sentir quando chove.
Barulho de sapo.
Barulho de sapo, é ver o sapo, acompanhar, onde é que tá o sapo hoje?
São Paulo, você quer ouvir barulho de bicho, provavelmente você vai ouvir barulho de urubu e morcego. Só tem que cair isso. Não, pera.
E pombo, né?
Pombo. Bom, então, qual que é a vantagem pra vocês? Assim, em cima do que a gente falou agora. Vocês veem vantagem em morar no interior e veem vantagem em morar na cidade grande? Pra mim, eu já falei, né? Então, tipo, a minha vantagem são os estímulos, eu consigo funcionar melhor. Por exemplo, estou de férias no meu trabalho, estou de férias no meu caos, eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer amanhã. Então, pra mim, a maior vantagem é o fato de eu ter a possibilidade de fazer qualquer coisa ao mesmo tempo. Só de eu ter a possibilidade de fazer qualquer coisa ao mesmo tempo, eu já me sinto melhor. Emocionalmente, mentalmente, fisicamente. O que eu não sentia na cidade que eu morava. Então, eu ficava lá e falava, mano, se eu quiser sair de casa, eu não tenho pra onde ir. Agora, aqui, eu posso nem sair de casa, mas eu sei que eu tenho pra onde ir. E pra vocês?
A maior vantagem que tem morando em capital é transporte, né? Proximidade de tudo.
Depende do referencial, porque, por exemplo, numa cidade pequena de interior, você tá próximo de qualquer ponto da cidade. Você chega em qualquer parte da cidade. Você pode não ter a mesma gama de coisas que tem na capital, né? Tipo, a diversidade de coisas, mas você, às vezes, em poucos minutos, você chega em qualquer parte da cidade. E numa capital muito grande, não, né? Você, para sair de uma ponta a outra da capital, quanto tempo demora, né? É aí que tá. Não é tão perto, tão rápido chegar em qualquer ponto, né? Tem toda uma infraestrutura voltada para facilitar ali, né, essa locomoção dentro da cidade, tá? Mas, queira ou não, é distante, né? Dezenas de quilômetros de distância, uma coisa da outra ali.
Para você, Luan, a maior vantagem ali seria a proximidade de tudo?
Não, seria uma das vantagens. Tipo, eu nasci no lugar que eu conseguia atravessar de ponta a ponta andando em alguns minutos. Então, assim, de vantagem, né? Vantagens, essa é uma das, né? A proximidade, como você dizia, a facilidade de chegar em qualquer ponto e rápido, com bastante previsibilidade. Outra vantagem é justamente não ter esse excesso de estímulos de trânsito, de pessoas. Então, você pode ir mais tranquilo, vendo poucas pessoas no caminho, vendo poucos carros no caminho. E a questão da própria poluição sonora também na capital, acho bem, bem chato. E interior é bem, bem tranquilo em relação a isso. E desvantagens, né, para mim, de interior, é tipo a falta de acesso a algumas coisas, né? Que, por exemplo, a saúde, às vezes tem um hospital que não tem especialistas, né, de, sei lá, às vezes não tem um ortopedista ali na cidade. Para ir no ortopedista, você estiver precisando, você tem que ir na cidade, sei lá, uma cidade maior, que é a 200 quilômetros de distância. Isso é uma desvantagem para mim.
Aproveitando que você entrou nesse assunto de saúde, Luan, o seu diagnóstico, terapia, enfim, foi difícil de você conseguir ali chegar à conclusão do autismo? Como é que foi isso para você na sua região?
Assim, eu já estava em capital na época do diagnóstico, foi um período que eu estava em capital, então não foi difícil achar profissionais. E assim, eu imagino que seja difícil para quem está interior longe de capital, né? Para quem não mora próximo. Eu vejo o drama pelas comunidades que a gente frequenta, né? Que as pessoas que moram longe das capitais, as comunidades que eu digo, né? No Discord, aqui, os servidores no Discord, essas coisas. Teve muita gente, assim, pedindo conselho, pedindo ajuda, contatos.
Acho que eu me penso em outro tipo de comunidade.
Eu pensei em comunidade, tipo, visitar a comunidade, sabe? Tipo, um local mais afastado, um assentamento, uma coisa
assim. Não, de comunidades virtuais, ok. E você vê muito drama de pessoas que, às vezes, na cidade não tem nenhum profissional qualificado ali, sabe? Você percebe que a pessoa realmente não tem opção a não ser reservar um tempo, umas férias, sei lá, algum período para ir numa capital para buscar profissionais. E a pessoa precisa, sei lá, um mês para isso, sabe? Porque para fazer várias sessões, coisas assim, não é tão simples, né? Para quem mora longe.
E é caro, né, também,
para conseguir caro, isso. E caro, tem isso também, Para conseguir particular, sai caro.
Muito.
Tem essa vantagem até. Numa região mais metropolitana, tem mais opção de profissionais. Tem os extremos. Ou então, por ter muita opção, você consegue um preço mais em conta, porque tem muita competitividade.
Oferta, né?
É lei da oferta e procura. Ou você acaba pagando um preço muito alto por conta justamente de ser tudo muito caro em volta, né? Lili, você que tá mais próxima ali do interior, né? Suas vantagens e desvantagens e como foi para você conseguir a terapia ou o seu diagnóstico?
Assim, eu nunca morei em capital, então eu não tenho um comparativo, né, de como seria viver numa capital. Eu só fui de visita. Eu não acho a minha cidade tão pequena assim. Eu acho que ela é uma das maiores cidades do estado. E eu não sinto falta de nada. Inclusive, eu tenho uma coisa que é muito minha, que é eu não frequento os lugares assim que tem, tipo, restaurante, cinema, sabe? Pra mim, basta ter um hospital, uma farmácia, um correio, sei lá, sabe?
Serviços de necessidade básica.
É, pra mim, assim, ó, mesmo que eu viva numa cidade que tem opção de restaurante? Tem opção de shopping? Tem. Eu vou? Não. Eu fico no meu bairro só. Não costumo ir.
Tá descrevendo o meu pesadelo, pessoal.
Que é teu pesadelo?
Só ficar presa ali no bairro, sabe?
Não... não, mas eu não vou porque eu não quero. Não é por nenhuma dificuldade. É porque eu não gosto disso.
Uhum.
E daí eu acabo não indo, porque não faz falta pra mim. Uhum. Porque eu gosto de ficar mais assim, ah, na rua, ou fora de casa, sabe? Ou na casa de alguém. Então pra mim não faz diferença ter esse tipo de opção de entretenimento, porque eu não vou usar mesmo.
Uhum.
Então, deixa eu ver, vantagens que seria de ter numa cidade grande, seria essa questão dos médicos e tal, mas pra mim, no lugar que eu vivo, não fez falta.
Foi tranquilo pra você encontrar?
Foi tranquilo, e... é que eu não fui atrás de um diagnóstico de autismo, eu fui fazer uma terapia, por causa de ansiedade, depressão, e daí, depois de 4, 5 anos... E levantou essa possibilidade do diagnóstico de autismo. Mas eu não sabia. Então eu não teria procurado um profissional especializado nisso, sabe? Porque eu não sabia.
Uhum.
Foi na terapia que eu descobri. Então eu não consigo ver vantagens de morar numa cidade grande. Talvez eu visse se eu tivesse a experiência de morar lá. Não sei, talvez.
Seria uma mudança muito brusca, né, pra você?
É, sim, pra mim sim. Mas assim, talvez experimentando coisas diferentes, eu me adaptasse e talvez viesse a gostar de alguma coisa. Mas vivendo em uma cidade do interior, eu não sinto falta de nada na cidade que eu moro. Mas não é uma cidade muito pequena, não é uma cidade muito precária. Tem que levar isso em conta, sabe? Não é, eu não preciso viajar pra outros lugares pra procurar serviços, coisas, caso seja necessário.
Vir a gostar de alguma coisa acaba dizendo muito, né? Porque, tipo, nesse momento que você olha pra uma cidade grande e não vê um...
Não tem atrativo pra mim.
Não tem atrativo.
Não. Tem assim, vou num museu, só isso de diferente. Não tem atrativo, eu não consigo ver nada que me chamasse atenção, assim. Porque o que que tem? Compras. Comer é um negócio diferente. Tá.
Para os nossos ouvintes que não conhecem Lili, Lili não curte ficar gastando, tá, gente?
Eu não gosto de gastar dinheiro, mas não é nem isso, é porque eu não me importo de gastar dinheiro com coisas que eu acho interessante, sabe? Mas, não sei, eu acho que já tem coisas que suprem minha necessidade aqui.
Ô, Július.
Sim.
Não comprar nada, o desconto é maior, é isso.
Eu sou bem Július, a Lili sabe.
É, inclusive, assim, se eu penso em algum lugar pra passear, eu sempre penso em algum lugar com natureza, sabe? Nunca uma cidade pra comprar coisas. Então, é isso, basicamente. E eu gosto de andar nas ruas, sabe? Tipo, em Buenos Aires, eu caminhava muito. Eu não peguei metrô nenhuma vez. Táxi, raramente. A gente caminhava mesmo, sabe?
10 quilômetros de distância, vamos andando.
10 quilômetros caminhando.
Você acha que Buenos Aires te atrai por conta das casinhas serem mais antigas?
É.
Você ia gostar do centro paulistano, você só não podia sair do celular em casa.
Não pode sair, né?
Teria que deixar o celular em casa.
Mas aí vou tirar as fotos que eu gosto de tirar.
Sei lá, leva uma câmera de filme que ninguém tem interesse nisso. Mitch, você comentou ali de uma das vantagens ser o transporte, né?
Sim.
E que mais? Você gosta do caos? Que caos? Que parte do caos você gosta?
Barulho. Eu preciso de barulho. Excesso de estímulo.
Meu Deus.
Mesmo que a gente tenha um diagnóstico que é o mesmo, é muito diferente como cada pessoa funciona, né?
Eu preciso dos estímulos, mas não sou tão chegada assim no barulho.
Eu preciso do caos.
Dá pra ver, assim, você com as mãos caos. Eu preciso do caos! Caos! Eu tenho hipossensibilidade. Como é que é o nome? Do sentido do equilíbrio? Pá! Tela azul. Propriocepção. Tenho hipossensibilidade quanto a espaço, mas eu tenho hipersensibilidade quanto a barulho. Então, eu gosto de espaços com bastante informação, com coisas para fazer e etc. Mas odeio barulho nos lugares. Não é uma combinação que dá muito certo. A minha vida nos últimos meses tem se resumido muito abafador.
Nesses últimos tempos também eu estou sofrendo um pouco, porque a gente está meio que voltando a fazer apresentação ao vivo, ensaiar em estúdio e tal. E tocar assim com banda satura muito assim, a audição, sabe? Não é muito fácil, mas assim, eu evito. Tanto é que eu não vou em todos os ensaios, né?
Dá uns bolos lá
no banco. Eu falo que eu sou um músico que gostaria de poder não precisar me apresentar ao vivo, né? Eu gostaria de poder só compor e gravar e...
Músico de estúdio.
Exatamente. De estúdio, sem precisar ficar me expondo publicamente ali a todo aquele ambiente insalubre que é uma apresentação ao vivo. E é isso.
Próxima pergunta.
Bom, a Lili não quer morar em nenhuma cidade maior, né?
Só Buenos Aires.
Buenos Aires tem vinho, né, gente?
Tem vinho.
Falou a cachaceira do rolê.
Eu comprei um vinho que valia R$70. Eu comprei na Argentina por R$8.
E nem lembro das amigas.
Desculpa, amiga. Eu vou sofrer pra levar pra casa.
Você gostaria de morar numa cidade menor ou partir pra Buenos Aires, Lili?
Eu moraria numa cidade menor. Eu tenho umas cidadezinhas que são tipo... Como é que chama? Distrito? E eu super moraria nessas cidadezinhas assim, que são perto de um centro maior, não de uma capital, que tem mais acesso a serviços de saúde, coisa assim. Mas eu super moraria mais afastado.
Distrito geralmente, na verdade, é tipo um bairro que é grande demais para ser um bairro e pequeno demais para ser uma cidade.
Às vezes eles se emancipam, né? Mas para isso eu teria que ter um carro, dirigir, tem muitas variáveis, né? Então. Não é viável no momento. Mas sim, eu moraria numa cidade menor. Só que a minha mãe não moraria. E eu não me separo da minha mãe por nada.
Ele, mãe.
Aí tem um conflito entre as duas, né? Se eu tiver que deixar a minha mãe, eu não deixo.
Aí você chega assim, nem eu nem tu, né? Vamos ficar aqui, então, onde a gente tá. Eu tenho medo de viagens internacionais.
Por quê?
Porque, pelo óbvio, tipo, se eu tô aqui num estado e eu viajo para outra cidade do estado, aí você chega na outra cidade, você tá no mesmo estado, é uma mesma cultura, só que só de fato você tá viajando, não tem aquelas coisas de viagem que você fica, sei lá, intestino preso?
Sim. Gente, eu tava sem cagar 4 dias, eu consegui cagar hoje.
E você não tá muito longe da sua casa, relativamente em distância. Pois é. Pensa nos efeitos colaterais de uma viagem para cidades próximas da sua, e uma viagem internacional seria isso amplificado em muitas vezes, e que torna muito desconfortável para mim. Ainda mais se for um país que fala outra língua, tem outra cultura, tem outra... Então você se sente, pelo menos eu me sinto muito fora de casa, muito mesmo, assim, e muito, como eu posso dizer, desconfortável.
Eu, para viajar, assim, passear, eu fico desconfortável, mas eu acho que é um desconforto que vale a pena, sabe? É um desconforto que você paga depois em experiência. Então, eu não vejo muito problema em ir, sabe? Mesmo sabendo, tendo consciência que talvez eu fique desconfortável. Só que, assim, para morar, eu preciso de um lugar mais calmo, sabe? Mas para visitar, não tem problema. Tanto que eu adorei minha viagem para Buenos Aires. Foi custosa, assim, foram horas de ônibus. E eu tive problema lá também, eu fiquei menstruada no meio da viagem, ficou meio desconfortável. Mas assim...
Sinto muito por isso.
Né? Valeu a pena, sabe? Mesmo estando desconfortável. E eu faria de novo, assim, se tiver oportunidade. Eu não tenho problema, assim, com viajar. Mas agora com morar, de eu estar no dia a dia, com desconforto, aí eu não aguento. Meu corpo começa a dar tilt.
Mitch!
Sim?
Você já morou no exterior, não morou?
Morei.
A Sarinha me contou.
Morei. Morei no Japão 1 ano e meio.
E o seu desconforto existiu? Ou era o caos?
Lá é bem caótico, pra falar a verdade, viu?
Mas não é você que gosta do caos, gente?
Então, mas a cidade que eu morei lá era uma cidade de 5x5, então era bem interior.
5x5 de...
quilômetros quadrados.
Não, 5x5 dá 25 km².
Ah, mas era isso, a cidade.
Onde eu nasci tinha uma trilha em volta da cidade que você completava ela, dava 5 km, tipo, circulando a cidade. Não era nem 5x5, né? 5 km de circunferência mesmo. Você morou numa cidade pequena e lá no Japão e já achava caótica, mesmo sendo pequena ou não?
É, tem o silêncio, mas como eu trabalhava em fábrica, eu sempre acabava encontrando o caos.
Sente falta do caos japonês, Mitch?
Eu sinto.
Então, mas como é que uma cidade pequena consegue ser caótica?
Tem uma coisa que existe muito em São Paulo, é cidade pequena caótica. Imagino no Japão.
Mas é mais organizado.
É mais organizado.
É o caos organizado.
Caos. Caos. Nossa, e eu lembro quando eu voltei pra minha cidade, né? Como eu ficava revoltada que as pessoas não sabem andar nas calçadas. Porque, tipo, tem o lado certo pra você andar na calçada.
É, isso eu ouvi pela primeira vez de vocês, né? Porque aqui não tem lei pra andar na calçada, né?
É, a gente falou aqui um pouco sobre a sobrecarga sensorial, né? Então, a gente tem dois cenários diferentes. Eu e o Mitch, que teríamos mais sobrecarga se não tivéssemos os estímulos, o caos da capital, da cidade grande. E a gente tem a Lili e o Luan, que evitam ao máximo todo esse caos, toda essa sobrecarga, né? Isso sobrecarrega o barulho, as pessoas e etc. Mas falando de pessoas com deficiência, vocês veem na cidade, no estado de vocês, em lugares que vocês já moraram até anteriormente, vocês veem uma acessibilidade, uma adaptação, um acolhimento, né? Independente de ser uma cidade de interior ou ser uma capital? Ou vocês nunca prestaram muita atenção nisso? Ou sentem uma deficiência nessa acessibilidade também? Como é no ambiente de vocês?
Bem observado. Nesse quesito, eu acho que aqui na capital está tendo bastante, bastante atenção para esse lado, principalmente até mesmo em relação ao autismo. Tem muita propaganda do governo na televisão. Não estou fazendo propaganda política, mas tem muita propaganda tipo, da prefeitura em relação a autismo, esse negócio de carteirinha do autista, tudo isso, e sinto que pelo menos não estamos sendo esquecidos. Interior talvez esteja um pouco mais difícil, né? Justamente por ter aquela coisa, como a Lili disse, né? De parece que as pessoas param no tempo, então elas talvez não acompanhem esse tipo de coisa.
Então, lá onde eu moro, eu vejo alguns problemas de acessibilidade, principalmente para cadeirante, que é uma cidade que ela tem bastante desnível geográfico. E as calçadas têm bastante problema, assim. Então, eu acho muito, muito inviável para o cadeirante conseguir uma independência morando naquela cidade. Para deficiente visual, eu vejo que eles estão colocando aquelas pistas para...
Exatamente.
É. E eu sinto que eles estão implementando isso ainda. Ainda está em processo, está aparecendo em vários lugares. Eu acho que é uma coisa boa. Em relação ao autismo... Eu, como tenho baixa necessidade de suporte, eu não vejo muitas coisas nesse sentido, assim, só para crianças. Tem alguns lugares que fazem tratamento de crianças, algumas associações. O meu tratamento foi assim, a psicóloga indicou para o psiquiatra, que indicou a neuropsicóloga. Então, eles tinham contatos ali entre eles mesmos, então não foi muito difícil para mim. Mas também tem que considerar que eu me encontro numa posição de privilégio, eu pude pagar por todo esse processo e é isso, né? Em relação à saúde mental, eu vejo que os CAPs da cidade são bem, bem confusos, assim, para ter acesso, sabe? Tem várias unidades e basicamente tu só vai ter acesso ao sistema público se tu tentou suicídio ou alguma coisa assim, sabe?
É bem precário o suporte.
É bem precário, isso. Então, assim, vai esperar a pessoa tentar uma coisa mais grave para seguir com o auxílio, sabe? Mas, assim, para mim, como uma pessoa privilegiada, tá tudo ok. Em relação aos outros, teria que ter mais, bem mais atenção com políticas públicas e acessibilidade.
Mitch, como é na sua cidade?
Eu vejo que tem bastante acessibilidade e adaptação nos transportes públicos, de forma geral, mas como a Lili comentou, eu tenho pouca necessidade de suporte, daí agora que eu tô reparando mais nisso, né? E creio que vai melhorar com o tempo isso.
Eu acho que as pessoas estão começando a acordar, né, para as minorias. Não é tão minoria assim, na real, né? Deficientes, LGBTQIAP+, e todo mundo, no geral. Essa consciência está acontecendo mais agora mesmo, né? Da cidade que eu vim e da cidade que eu moro hoje, a diferença é mínima. Quando a gente fala ali de acessibilidade, de adaptação, acolhimento, eu vejo, que nem o Mitch falou, né? Dos transportes públicos, tem elevador, né? O ônibus, esse tipo de coisa. Metrô, muitas vezes, não tem entrada ali, né? Uma rampa de acessibilidade com cadeirante, por exemplo. Alguns lugares, né? A rampa não é tão na cara quanto uma escada, alguma coisa assim. Mas as ruas, eu acho que é o mais precário, que nem a Lili comentou. Eu não vi nenhuma cidade hoje. Eu não conheço tantas, mas daqui de São Paulo, das poucas que eu conheço, nunca vi uma que a calçada tá inteira, tem um piso tátil, né? Tá sendo pensado para acessibilidade, não importa qual seja o bairro. Esse é um ponto importante. É, existe o piso tátil, existe essa preocupação, a calçada tá inteira, não tem buraco, mas é num bairro de mais poder aquisitivo, né?
Sim, sim, é mais perto do centro que eu noto isso também.
Uhum.
Os bairros mais afastados não tem, às vezes não tem nem asfalto, né?
Não tem nem asfalto, não tem, às vezes não tem saneamento básico.
Não, é.
Aquele momento que bate a bad.
A bad.
Somos todos muito privilegiados.
Eu acho que é isso, é reconhecer esse privilégio, né? E cobrar das autoridades que alguma coisa aconteça para melhorar a qualidade de vida da população da cidade, né? De onde a gente mora.
Assim, eu tenho um nível de suporte 1, né? Dentro do CID-11 do autismo também. Mas, por conta do momento que eu estou passando, eu tenho tido algumas dificuldades extras comparado com o que eu tinha alguns anos atrás, né? Então, tô me reequilibrando, fazendo meus tratamentos, terapia, etc. Como eu comentei em um outro episódio, eu passei por um colapso e isso mudou a minha cabeça. E eu fui diagnosticada. Então, eu tô reprocessando tudo isso. Então, eu tô tendo mais dificuldade, por exemplo, com barulhos, que é uma coisa que eu não tinha. Então, com essa minha maior dificuldade, que é uma coisa que eu não tinha tanto, mudou realmente pra mim, eu tenho usado mais de alguns direitos garantidos pela lei para as pessoas autistas, como, por exemplo, a fila preferencial no mercado, no hospital. Eu pensei muito antes de fazer isso, eu me senti incomodada com a ideia de fazer. Eu acho que é uma coisa que a gente mesmo se sente mal, né? Porque a gente pensa, poxa, diagnosticado tardiamente. Dois braços, duas pernas, aquela coisa assim, né? Que a gente insiste...
É capacitismo, né?
É capacitismo
introjetado na gente...
É, por que eu vou usar minha fila preferencial, sendo que eu cresci a vida inteira, não usei fila preferencial? Aqui já começa a desfiar um pouco da pauta. E eu senti um pouco essa dificuldade, numa cidade grande como São Paulo, das pessoas entenderem e, pelo menos, darem um direito da pessoa falar o porquê que ela tá ali. E ainda até, de repente, ter um meio mais fácil de sinalizar que eu sou uma pessoa autista e que... naquele momento eu preciso usar aquele benefício. Não quer dizer que eu sempre vou usar a fila preferencial. Não quer dizer que ela seja necessária ou que eu estou querendo passar, por exemplo, na frente de uma idosa. Mas em determinado momento, num dia de crise, etc., eu posso fazer valer meu direito. Numa cidade grande como São Paulo, as pessoas ainda não têm essa coerência, essa consciência de que autistas nem sempre são visíveis, né? As pessoas não percebem. E mesmo a carteirinha, essas possibilidades ali de documentação ainda está muito lerda a implementação aqui no estado. Então, a gente não tem essa possibilidade de mostrar, né, que a gente é autista de alguma forma que não gere um...
constrangimento pra gente, né?
Uhum, constrangimento, exatamente. Eu acho que tem esse lado também da adaptação que falha muito, não só numa cidade grande, mas eu imagino que numa cidade pequena seja tão difícil quanto, né? Talvez, se eu numa cidade grande, em que eu posso ir no mercado hoje, depois no mercado amanhã, e de repente não passar pelo mesmo constrangimento que eu passei em um mercado, porque as pessoas questionarem e no outro não... Imagina o interior, que de repente as pessoas se conhecem, né? Você acabar querendo fazer se valer o seu direito e de repente a cidade inteira sabe do seu laudo médico.
Eu abro meu laudo pra todo mundo, sabe? Todo mundo vai saber mesmo em algum ponto. Então, tudo bem.
Em relação a direitos e diagnóstico e tudo mais voltados para autismo, aqui onde eu moro, tem se dado muita atenção para isso. Eu mesmo, eu não chego a utilizar porque eu não sinto aquela necessidade, né? Mas se um dia eu sentir necessidade, eu vou utilizar, né? Para algum direito assegurado por lei e tudo mais, eu posso vir a utilizar, sim.
Eu sentia mais necessidade na época que eu não tinha consciência do laudo, da condição. Porque quando eu fazia faculdade, para mim era muita coisa que eu tinha que lidar em questão de sobrecarga sensorial e essa questão da pressa, né, que me faz mal. Eu tava num ritmo que não é o meu. E eu tava me esforçando porque todo mundo vive nesse ritmo que é mais acelerado, né? E é o normal das pessoas. O meu, que eu reconheço que o meu ritmo que é mais lento.
É, no caso, o único lugar que eu uso, né, realmente é na universidade, né? O único lugar que eu preciso assegurar algum direito é dentro da própria universidade ali, que eu sinto a necessidade.
E é onde eu sentia também, mas eu não tive oportunidade porque eu descobri depois, né? Eu só passava mal mesmo e achava que tava doente o tempo inteiro.
Eu mesma na minha vida.
É, nós duas. As perebenta.
Só que eu sou mais teimosa. Aí, tipo, mesmo hoje em dia... Nossa, tô passando mal, que eu devo estar doente. Não, sensorial, gente.
Não, mas é que, assim, é uma coisa que tu quer, sabe? Então, se é uma coisa que tu quer, eu acho que tu tem que fazer mesmo, sabe? Só que pra mim era uma coisa que eu não queria e eu me sentia obrigada. Eu não colocava como uma questão de, ah, essa experiência é um desafio que vai me fazer crescer. Não, essa experiência é uma coisa que me faz sofrer. Então, eu acho que... Se eu pudesse escolher não ter passado por isso da forma como foi, eu escolheria ter passado de um jeito mais confortável. Agora já foi, né? Não adianta. Não adianta lamentar, né? Mas não é uma coisa que eu sinto que... Foi um sofrimento desnecessário, sabe? É isso que eu sinto.
É, no meu caso, eu... é uma coisa que eu queria e me fez bem eu conseguir passar por isso. Provavelmente teria sido bem mais fácil se eu soubesse, se eu tivesse... De repente, feito algumas adaptações. Talvez eu tenha me forçado demais. Mas, ao mesmo tempo, isso trouxe um benefício pra mim que me faz bem hoje, né? São histórias, né? Cada um tem ali o que é o ideal de vida, né?
Sim. E é legal a gente falar sobre isso, de como é diferente pra cada um, né?
Sim, com certeza. Bom, pessoal, hoje a gente conversou um pouco sobre a diversidade de experiências que pessoas do espectro autista têm, né, em ambientes diferentes de cidades, de urbanização, desenvolvimento. A gente espera que vocês tenham curtido. Tem vários outros autistas que têm experiências similares, né, tanto de interior quanto de capital. Uma fala pessoal que eu gostaria de dizer como uma pessoa que mora hoje na capital: se for à vontade de vocês, não se impeçam. Tentem chegar ali, fazer as coisas que vocês querem, que dá certo. E queria até fazer uma recomendação de um Instagram do Estuda Prissi, que é da Priscila. Ela é uma mestranda da USP, autista, e inclusive ela está fazendo a saga de se mudar novamente para São Paulo, depois de viver aí o período da pandemia no interior. Então, ela está fazendo toda essa adaptação de novo, de morar numa cidade grande, viver sozinha. E antes disso, ela não tinha o laudo, né? Então, como que ela vai utilizar ali o conhecimento de que ela é autista na jornada dela hoje em dia? Então, fica uma dica aí para quem quiser conferir o Instagram da Prissi.
E tem também o Introvertendo, que também tem episódios sobre cidade grande e interior. E pode ser uma boa dar uma conferida também. Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima.
Até a próxima semana.
Tchau, Vivas.
Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Ele é sério, ele é um homem sério.